A aula de hoje é sobre elasticidades. Elasticidades é uma medida muito interessante dentro da economia, porque ela diz para a gente várias coisas com uma única medida, que é síntese de alguns aspectos do mercado. Elasticidade nada mais é do que uma medida de sensibilidade, ou seja, ela vai dizer qual é a resposta da quantidade demandada de um bem ou da quantidade ofertada de um bem. Se a gente estiver medindo pelo lado da demanda, é a quantidade demandada. Se a gente estiver medindo pelo lado da oferta, é a quantidade ofertada. E essa sensibilidade vai ser em relação a algum daqueles determinantes da demanda ou da oferta que a gente já viu anteriormente. Uma das principais medidas de elasticidade que a gente tem é a elasticidade preço da demanda. E uma coisa importante que eu queria destacar para vocês desde agora é: o nome da elasticidade já diz o que ela está medindo. Então, elasticidade, preço da demanda, é uma elasticidade que vai olhar para a resposta da quantidade demandada a variações do preço do próprio bem. Como que a gente calcula a elasticidade preço da demanda? Ela é calculada fazendo uma divisão da variação percentual da quantidade demandada em relação à variação percentual no preço do próprio bem. Então, é variação percentual sobre variação percentual, que é a melhor medida para a gente saber como que um elemento se comporta em relação ao outro. Percebam que a elasticidade preço da demanda é medida em módulo, ou seja, como a demanda ela é uma relação inversa entre quantidade demandada e preço. Essa variação percentual na quantidade demandada, respondendo a uma variação percentual no preço, será sempre um número negativo, porque quando aumenta o preço, diminui a quantidade demandada, e quando diminui o preço, aumenta a quantidade demandada. Então, sempre é um número negativo. Já que a gente sempre sabe que é um número negativo, a gente coloca em módulo, então ele fica sempre positivo. A elasticidade preço da demanda, ela pode ser decomposta para a gente ver qual a relação dela em relação à inclinação da curva de demanda. O que que acontece? A gente tem uma variação do preço do bem, ele parte de um preço 1, por exemplo, para um preço 2. Tendo em vista essa mudança de preço 1 para preço 2, a quantidade também vai mudar da quantidade 1 para a quantidade 2. Então, se a gente fizer a diferença da quantidade final, quantidade 2, menos a quantidade inicial, quantidade 1, sobre a quantidade inicial 1, e dividir isso pelo preço final menos preço inicial sobre o preço inicial, a gente tem a variação percentual da quantidade sobre a variação percentual do preço. Como é a conta? Ponto final menos ponto inicial sobre ponto inicial, tanto na quantidade quanto no preço. Vocês vão perceber que existe uma relação bastante próxima entre a inclinação da curva e a elasticidade, preço da demanda. No entanto, tem que tomar cuidado. Inclinação da curva influencia a elasticidade, mas ela também é influenciada pelo ponto inicial do qual a gente parte para medir esta elasticidade. Se eu pegar aquela fórmula anterior e inverter o denominador do preço e recombinar os elementos, eu tenho que o preço inicial sobre a quantidade demandada inicial, vezes a quantidade final menos a quantidade inicial sobre preço final menos o preço inicial, dão a mesma fórmula de elasticidade que a gente tinha visto anteriormente. Por que que eu fiz essa transformação? Simplesmente para mostrar para vocês que existe um dos elementos desta fórmula que é a inclinação da curva, que é a diferença entre quantidades dividida pela diferença de preços. O outro elemento para o cálculo da elasticidade é o ponto inicial que a gente parte para calcular a elasticidade. Por isso, nunca digam que a elasticidade é equivalente à inclinação da curva. Uma última coisa que eu gostaria de falar em relação ao número que é representado como elasticidade, preço da demanda ou qualquer outro tipo de elasticidade. Elasticidade, sendo variação percentual de uma coisa sobre variação percentual em outra coisa, elas não têm unidade de medida, porque é pontos percentuais de variação no numerador sobre pontos percentuais de variação no denominador. A elasticidade preço da demanda vai ter uma certa influência de várias características deste produto, desse serviço. Por exemplo, se o bem é mais básico ou se o bem é supérfluo. Se o bem for mais supérfluo, a gente vai ter uma elasticidade maior para este bem do que no caso dos bens básicos. Então, bens básicos têm uma elasticidade menor, bens supérfluos têm uma elasticidade maior. Se aumenta muito o preço, a gente abandona muito rapidamente a compra desses produtos. Para bens básicos, se houver um aumento grande no nível de preços, a gente continua consumindo porque ele é um bem básico. Também influencia a elasticidade preço da demanda a disponibilidade ou não de substitutos próximos. E quanto maior o número de bens substitutos próximos, maior vai ser a minha elasticidade preço da demanda. Além disso, a definição de mercado, ou seja, o nível de agregação desse produto ou serviço. Se eu disser, por exemplo, alimentos em geral é um mercado, ou eu posso ir para mercados específicos dentro do setor de alimentos, certo? Eu posso ir para o mercado de requeijão, mercado de manteiga, de pão, etc. Dependendo do nível de agregação de mercado que eu estou analisando a demanda, ela será mais ou menos elástica. Quanto mais restrito esse mercado, mais ampla é a elasticidade preço da demanda. Porque quanto mais eu restringir o meu mercado em termos de produto específico, isso significa que tem produtos próximos que eu posso substituir esse meu produto específico. Então, isso influencia diretamente no número de substitutos que eu tenho disponíveis para esse produto, conforme eu tenho um nível de agregação mais restrito. Isso, portanto, vai gerar uma elasticidade preço da demanda maior. Além disso, o horizonte de tempo que estou considerando. Conforme o horizonte de tempo seja mais prolongado, maior a elasticidade preço da demanda. Por quê? Porque você está dando tempo para este consumidor se adaptar e mudar de comportamento. E, por fim, o nível de participação deste produto ou serviço no orçamento da família. Se esse produto ou serviço tem uma participação no orçamento que é significativa em relação à renda desse consumidor, maior vai ser a elasticidade preço da demanda. Existem cinco categorias nas quais a gente classifica a elasticidade preço da demanda. Das cinco, as três mais importantes são a inelástica, a de elasticidade unitária e a elástica. Além dessas, existe uma demanda que é perfeitamente inelástica, ou seja, a elasticidade preço da demanda é zero, e a perfeitamente elástica, na qual a elasticidade preço da demanda é infinita. A curva de demanda inelástica, ela tem uma elasticidade baixa, menor do que 1. Isso significa que mudanças grandes no preço do produto geram mudanças pequenas na quantidade demandada. Porque a quantidade demandada é o numerador, o preço é o denominador. Se a elasticidade de preço da demanda é baixa, é menor do que 1, isso significa que você tem uma variação grande no denominador, ou seja, no preço, que vai gerar uma variação pequena no numerador, ou seja, na quantidade. O inverso disso é a demanda elástica. Ela vai ter uma elasticidade preço maior do que 1, o que significa que mudanças pequenas no preço, denominador, geram mudanças grandes na quantidade demandada, o numerador. E a elasticidade unitária é simples, porque ela é igual a 1, ou seja, uma mudança no preço gera uma mudança totalmente proporcional na quantidade demandada. Então, uma curva de demanda perfeitamente inelástica, ela é vertical, ou seja, não importa as mudanças que você faça no preço, isso não vai alterar a quantidade demandada em nada. Por isso, a elasticidade preço da demanda é zero. Uma demanda inelástica vai ter uma curva bastante íngreme, de tal forma que, por exemplo, um aumento de 25% no preço vai gerar uma redução só de 10% na quantidade demandada. Então, a redução na quantidade demandada é menos do que proporcional ao aumento do preço. A demanda de elasticidade unitária, ela é igual a 1, então um aumento de 25% no preço gera uma redução de 25% na quantidade demandada, é proporcional numerador e denominador. E a demanda elástica, por sua vez, ela vai ter uma curva quase no sentido horizontal, no qual um aumento de 25% no preço provoca uma redução de 50% na quantidade demandada do nosso exemplo. Ou seja, a variação do numerador quantidade demandada é mais do que proporcional à variação do denominador nível de preços. E, por fim, a demanda perfeitamente elástica, ela vai ter uma elasticidade preço infinita, na qual a preços maiores do que o preço de mercado, a quantidade demandada é zero, ninguém quer comprar aquele produto se estiver acima do preço de mercado. Se o preço for inferior ao preço de mercado, a quantidade demandada é infinita, todo mundo compra tudo que tiver disponível. E ao preço de mercado, os consumidores compram qualquer quantidade que os produtores estiverem disponíveis para vender. Percebam que é muito difícil identificar exemplos de vida real de demanda perfeitamente elástica e demanda perfeitamente inelástica. Por isso que eu digo para vocês, no caso da demanda, guardem mais a demanda elástica e a demanda inelástica, que são muito mais fáceis a gente lembrar. Por exemplo, a demanda inelástica é o caso dos medicamentos. Um medicamento que ainda não tenha genéricos disponíveis, ainda esteja com a patente vigente, você tem poucos fornecedores, o consumidor é obrigado a consumir aquele produto porque é um medicamento para manter a sua saúde. Em geral, são medicamentos de uso contínuo, ou seja, se utiliza frequentemente, e, portanto, você ter um aumento do nível de preços vai influenciar muito pouco a quantidade demandada desse medicamento, porque as pessoas precisam muito dele. Ele é muito básico e ele não tem substitutos próximos. Será uma curva inelástica, porque o consumidor não tem escolha. Ele tem baixa sensibilidade ao preço, porque ele não tem como se livrar deste custo no seu orçamento. Por outro lado, na demanda elástica, o consumidor tem muitas opções de produtos que sejam substitutos próximos, não é um produto que seja muito essencial no seu cotidiano, então, uma vez que você tem um aumento muito grande no nível de preços, as pessoas deixam de consumir esse produto, ou seja, elas têm uma sensibilidade alta a mudanças nesse preço. Por exemplo, alguns tipos de alimentos que não sejam do nosso cotidiano e que a gente esteja consumindo simplesmente porque é algo de pequenos prazeres. Por exemplo, uma bala. As balas, se tiverem um aumento de preço muito alto, você vai falar: bom, bala eu posso substituir por outro tipo de doce. Aumentou demais o preço, vou comprar outro tipo de doce. Então, são produtos que vão ter a elasticidade de preço da demanda muito alta. Se houver uma queda de preços, por outro lado, os consumidores também respondem comprando muito mais desse produto. Funciona nas duas direções. Passando da elasticidade de preço da demanda, a gente tem que falar obrigatoriamente da elasticidade de preço cruzada da demanda. Quando a gente fala de elasticidade de preço cruzada da demanda, a gente está olhando para a quantidade demandada de um bem em relação a variações do preço de outro bem. Quer dizer, a relação entre um produto e outro pode ser de substituição ou de complementaridade. Então, a elasticidade preço cruzada da demanda, ela vai exatamente dizer para a gente se o produto é substituto de outro ou se ele é complementar ao outro. Então, a gente vai ter a expressão da elasticidade preço cruzada da demanda como variação percentual da quantidade demandada do bem A em relação à variação percentual no preço do bem B. Não é expresso em módulo, porque o sinal vai exatamente dizer para a gente se o produto é complementar ou se ele é substituto. Então, se ele for um bem substituto, ele vai ter uma elasticidade cruzada positiva. Se os dois bens forem complementares, a elasticidade preço cruzado é negativa. No caso do bem substituto, aumentou o preço da manteiga, eu vou consumir menos manteiga, portanto, eu vou substituir a manteiga pela margarina. Um aumento no preço da manteiga gera aumento na quantidade demandada de margarina. São bens substitutos, têm elasticidade preço cruzada positiva. Por outro lado, no caso dos bens complementares, a elasticidade preço cruzada vai ser negativa. Aumentou o preço do arroz, eu vou comprar menos arroz, portanto, eu vou comprar menos feijão para consumir com a quantidade menor de arroz que eu comprei. Portanto, um aumento do preço do arroz diminui a quantidade demandada de feijão. Eles são bens complementares. Passando adiante, a elasticidade renda da demanda, ela vai ser, portanto, uma resposta da quantidade demandada a variações na renda dos consumidores. Então, se ela é expressa como elasticidade renda da demanda, é a variação percentual na quantidade demandada do produto sobre variação percentual na renda do consumidor. De novo, também não podemos colocar em módulo, porque o sinal importa. Outra questão importante é usar elasticidade e renda da demanda para definir se um produto ele é inferior ou se ele é normal. Se ele for normal, a elasticidade renda da demanda será positiva. Se for um bem inferior, será negativa. Você enriqueceu, você vai continuar consumindo carne de segunda? Não, você passa a comprar carne de primeira. Portanto, carne de segunda é um bem inferior. Aumenta a renda do consumidor, diminui a quantidade demandada de carne de segunda. Diminui a renda do consumidor, aumenta o consumo de carne de segunda. Seguindo adiante, além da elasticidade renda da demanda, a gente tem a elasticidade preço da oferta, que é a última elasticidade importante que a gente precisa ver. A elasticidade preço da oferta, como o próprio nome diz, é simplesmente variação percentual na quantidade ofertada como numerador sobre variação percentual no preço do produto como denominador. Nesse caso aqui, como a oferta é positivamente inclinada, também não precisa ser colocado em módulo. É sempre um número positivo porque a relação é direta entre variação no preço e variação na quantidade ofertada. Também podemos decompor a elasticidade de preço da oferta da mesma forma que a elasticidade de preço da demanda, ou seja, a quantidade ofertada após a mudança no nível de preços, menos a quantidade ofertada inicialmente sobre a quantidade ofertada inicialmente. Tudo isso dividido pelo nível de preços posterior, menos o nível de preços original sobre o nível de preços original. Portanto, também aqui temos uma relação que vai ser direta em relação à inclinação da curva de oferta. Percebam que a elasticidade preço da oferta, ela vai ser afetada por algumas questões que também influenciam a curva de oferta, como por exemplo, o grau de substituição entre insumos que são utilizados para a produção deste bem, ou inovações tecnológicas que sejam incorporadas nos modos de produção deste bem. Ou, por fim, em relação ao horizonte de tempo também que estejamos considerando para esta firma. Da mesma forma que a elasticidade preço da demanda, a elasticidade preço da oferta também tem cinco categorias nas quais a gente pode classificá-las. Tem a oferta perfeitamente inelástica, onde a gente tem uma elasticidade preço da oferta zero, uma oferta inelástica, na qual a elasticidade preço da oferta é menor do que 1, a oferta de elasticidade unitária, ou seja, é igual a 1, a oferta elástica, na qual a elasticidade preço da oferta será maior do que 1, e a oferta perfeitamente elástica, que tende ao infinito. No caso da oferta, o principal exemplo para uma oferta perfeitamente inelástica é a oferta de imóveis no curto prazo. Você não cria imóveis de uma hora para outra. Para você construir um imóvel novo, tanto para vender como para alugar, você precisa começar do zero, construindo. Então, no curto prazo, a elasticidade preço da oferta no mercado de imóveis é zero. Isso tem implicações muito importantes quando a gente vai trabalhar cenários de flutuações econômicas, retomaremos isso na aula de flutuações econômicas. Então, você pode reduzir 25% no preço do produto, que não vai ter alteração nenhuma na quantidade ofertada. Da mesma forma, um aumento no preço do produto também não vai alterar a quantidade ofertada deste bem. Além disso, a gente tem a oferta inelástica, na qual a gente tem uma curva de oferta bastante íngreme, na qual uma redução de 25% no preço do produto ou serviço, por exemplo, vai provocar uma redução de só 10% na quantidade ofertada. Então, o numerador varia 10%, o denominador varia 25%. Então, vai ser uma elasticidade preço da oferta menor do que 1, porque existe uma baixa sensibilidade da oferta ao nível de preços deste bem. As firmas são pouco sensíveis a variações no preço para mudar a quantidade ofertada. Uma oferta de elasticidade unitária tem uma variação proporcional em termos de variação do preço e variação na quantidade ofertada, então uma redução de 25% no preço do produto vai gerar uma redução de 25% na quantidade ofertada. Uma oferta elástica, uma vez que você tem a redução de 25% no preço, terá uma redução mais do que proporcional na quantidade ofertada. No caso desse exemplo aqui, 50% de redução da quantidade ofertada. Então, tem uma curva de oferta bastante horizontalizada, porque as firmas são muito sensíveis a mudanças no preço. E, por fim, uma oferta perfeitamente elástica, você vai ter uma curva horizontal de oferta, na qual a preços maiores do que o preço de equilíbrio de mercado, a quantidade ofertada é infinita. A preços menores do que o preço de equilíbrio de mercado, a quantidade ofertada é zero. E quando o preço está exatamente sobre o preço de mercado, os produtores ofertam qualquer quantidade que os consumidores estejam disponíveis para consumir. Então, por isso que o resultado é uma elasticidade de preço da oferta infinita.